pedir para que sentem, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade, podem abrir as portas ao público. Vamos começar a nossa sessão. Como sabem, tem um único ponto, que é a apreciação na generalidade do Orçamento de Estado para 2022, mas antes a senhora secretária Maria de Luz Rosinha vai fazer comunicações, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. E passo a anunciar o pedido de suspensão e substituição de Filipa Maria Salema Roseta Vaz Monteiro, eleita pelo Círculo Eleitoral de Lisboa, por Joana Catarina Barata Reis Lopes, também do mesmo círculo, a partir do dia 25 de outubro, inclusiva, e pelo período máximo de 180 dias. Para votar, Sr. Presidente.
Temos que votar. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Por favor.
Agora, dar conta da entrada do Projeto de Lei 998, da iniciativa do Bloco de Esquerda, que deixa à 10ª Comissão, do Projeto de Resolução 1481, do Bloco de Esquerda, que deixa à 10ª Comissão, do Projeto de Resolução 1482, do Bloco de Esquerda, que deixa à 11ª Comissão, do Projeto de Resolução 1483, da iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República, do Projeto de Resolução 1484, da iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República, do Projeto de Resolução 1485, igualmente da iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República. E é tudo.
Muito obrigado, Sra. Secretária, deputada Maria Luz Rosinha. Vamos então entrar na apreciação na generalidade do Orçamento de Estado para 2022 e tem a palavra para uma intervenção o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, por favor, que aproveito para saudar, como a todos os membros do Governo.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há duas perguntas que se impõem ao apreciar uma proposta de Orçamento de Estado. A primeira é saber se tem as prioridades certas face às necessidades do país e dos portugueses. A segunda é saber se a proposta é coerente com a visão estratégica que temos para Portugal. A principal prioridade desta proposta de orçamento é, inequivocamente, apoiar o crescimento e a recuperação económica do país através do investimento e do rendimento das famílias. Esta é, desde logo, uma proposta amiga do investimento e das empresas. O investimento público crescerá no próximo ano perto de 30%, centrado sobretudo nas áreas dos transportes públicos, educação, saúde, defesa e segurança. A forte dinâmica do investimento empresarial, que teve um máximo histórico no primeiro semestre deste ano, é agora reforçada com a criação do incentivo fiscal à recuperação. Este incentivo permite deduzir à coleta de IRC 10% do investimento realizado no primeiro semestre, majorado em 25% essa dedução no caso de investimento adicional. O incentivo ao investimento é robustecido, por outro lado, pelos apoios no contexto do Plano de Recuperação e Resiliência, que visam em 2022 apoiar investimentos empresariais do futuro, inovadores, industriais, verdes e digitais, onde se incluem, por exemplo, 182 milhões de euros para apoiar a descarbonização da indústria, 174 milhões de euros para a transição digital das empresas e 112 milhões de euros no contexto das agendas mobilizadoras. Finalmente, prevê-se ainda uma dotação de até 1.300 milhões de euros para o Fundo de Capitalização e Resiliência, visando o reforço dos capitais próprios das empresas e apoia-se a sua liquidez, alargando e facilitando as condições de acesso ao Fundo de Tesouraria para as micro, pequenas e médias empresas, o alargamento dos planos prestacionais de pagamento das dívidas fiscais e contributivas e com a eliminação total e definitiva do pagamento especial por conta. Outra componente essencial para a recuperação económica é o aumento do rendimento das famílias, seja por via do aumento de salários, seja pelo aumento das pensões e prestações sociais, seja pela redução geral da tributação em IRS ou pelo reforço de acesso aos serviços públicos. Assumimos um objetivo muito claro: acelerar a convergência do peso das remunerações no PIB com a média europeia, o que retomamos em 2017, após uma dramática e consecutiva divergência, ano após ano, entre 2009 e 2016. Este é um compromisso que buscamos no Acordo Geral de Salários, em discussão na Concertação Social. É com este objetivo de valorização geral dos salários que o salário mínimo nacional subirá no próximo ano para 705 euros mensais, um aumento de 40 euros, o maior aumento anual de sempre, perseguindo a meta. Prosseguindo a meta dos 750 euros em 2023 e dos 850 euros dois anos depois. Também na gestão da função pública, damos cumprimento aos compromissos assumidos. Pelo quinto ano consecutivo, as carreiras vão manter-se descongeladas, prosseguindo as progressões e promoções nos termos da lei. E como acontece desde o início desta legislatura, asseguramos a atualização anual dos salários em função da inflação verificada no ano anterior, para além de procedermos à valorização do salário base da carreira de técnico superior. Também as pensões beneficiarão da atualização anual prevista na lei, em função do crescimento do PIB e da inflação estimada. Aqui acresce o compromisso assumido de um novo aumento extraordinário, já em janeiro, este ano alargado a todas as pensões até 1.097 euros mensais. São cerca de 2 milhões e 300 mil pessoas que em 2022 receberão este aumento extraordinário. Por outro lado, e dando continuidade à reforma iniciada em 2018, prosseguimos no desagravamento e aumento da progressividade da tributação em IRS. 1,5 milhão de agregados familiares beneficiarão diretamente do desdobramento do terceiro e do sexto escalões, poupando-se assim às famílias, no conjunto destas duas reformas, 500 milhões de euros anuais. Esta proposta de orçamento, amigo do investimento e que promove o aumento do rendimento das famílias, dá assim um contributo decisivo para prosseguirmos um robusto crescimento económico e a redução do desemprego, permitindo-nos, no final de 2022, ter recuperado totalmente da maior crise económica da nossa história e retomarmos a convergência com a União Europeia, crescendo de 5,5% em 2022, um ponto percentual acima da previsão para a União Europeia e para a Zona Euro. A segunda prioridade deste orçamento é dar continuidade ao reforço dos serviços públicos, com o necessário destaque para o Serviço Nacional de Saúde e a escola pública, à qual dedicamos, além do mais, 900 milhões de euros para, ao longo do corrente ano letivo e do próximo ano letivo, desenvolver um plano de recuperação de aprendizagens que responda às necessidades das crianças e dos jovens afetados pelas sucessivas interrupções letivas durante o combate ao Covid. Com o reforço este ano previsto para o SNS, asseguramos nesta legislatura que o SNS dispõe de mais 3.300 milhões de euros de dotação inicial, quase o dobro do que foi possível reforçar na totalidade da anterior legislatura. Este aumento não significa só mais investimento em hospitais ou no alargamento das redes de cuidado de saúde primários ou de cuidados continuados. Permite a eliminação final das taxas moderadoras, salvo no acesso às urgências. Permite iniciar a dedicação plena dos profissionais do SNS com aumento remuneratório e da prestação de cuidados. Permite alargar a autonomia da contratação do pessoal pelos serviços, assegurando o preenchimento dos respectivos mapas de pessoal. Permite continuar a aumentar o número de profissionais do SNS, que desde 2015 já aumentou em cerca de 30 mil pessoas. Permite criar a carreira de técnicos auxiliares de saúde. Permite abrir os concursos para promoções nas carreiras de enfermagem, técnicos superiores de saúde e farmacêuticos, para além dos concursos bianuais para médicos. E permite ainda repor os pontos perdidos pelos enfermeiros a quando do seu reposicionamento na nova carreira. Com esta proposta, em suma, o Serviço Nacional de Saúde, a Escola Pública, as Forças de Segurança e as Forças Armadas saem financeiramente fortalecidas. A terceira prioridade desta proposta é termos um orçamento de contas certas. Reduzir o déficit e a dívida não são um constrangimento, são um objetivo que conjugamos e articulamos com o aumento do investimento, o aumento dos salários, o aumento das pensões, o aumento das prestações sociais e a melhoria dos serviços públicos. Não foram as contas certas que nos impediram de romper com a austeridade em 2015, nem de responder em força e com solidariedade à crise do Covid. São as contas certas que garantem a credibilidade internacional de Portugal, permitindo-nos ter poupado 3 mil milhões de juros da dívida face a 2015 e alcançar valores recorde do investimento contratado em 2018, 2019 e novamente em 2001 pela AICEP. São as contas certas que nos permitiram devolver a confiança aos pensionistas de que as suas pensões não sofrem cortes, devolver a confiança aos funcionários públicos de que as suas carreiras passaram a ser sustentáveis e o seu poder de compra anualmente assegurado. São as contas certas.